Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida. Números capítulo 13, versículo 31, para não perder tempo. Números 13, 31, eu quero pregar sobre essa passagem, mas antes quero te dar um contexto. Eu acredito que de fato Deus tem um plano para o nosso estado, tem um plano para a nossa cidade, e esse plano passa por mim e passa por você, passa por cada um de nós. O que Deus quer fazer passa por cada um de nós, por isso é importante o título da mensagem dessa noite, o tema dessa mensagem, que é visão perfeita. Termos uma visão perfeita, e só um pode nos dar uma visão perfeita, aquele que é perfeito, o próprio Senhor pode nos dar uma visão perfeita. Eu logo já vou dizer para você sobre o que nós precisamos ter, uma visão perfeita. E essa história que eu vou ler, acontece quando os israelitas já estão no meio do deserto. Moisés, enviado por Deus, liberta o povo do Egito. Eles atravessam, estão prestes a entrar na terra prometida, uma primeira vez, e Moisés, por conta própria, manda 12 espiões olharem a terra. Dos 12, 10 voltam com relatório negativo: olha, é ruim, tem gente morando lá, os caras são grandes, não vai dar certo esse negócio. E uma viagem que hoje de carro demoraria 2 horas para chegar, o povo demorou 40 anos, e o entendimento teológico é que foi por causa da desobediência do povo. Eles não creram em Deus, não obedeceram ao Senhor. E é nesse contexto da volta desses 10, dos 12 na verdade, mas é esse texto que nós vamos ler, é a respeito do relatório dos 10, que diz assim, versículo 31... Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. E quando voltavam, eles espalharam a notícia entre os israelitas, dando um relatório negativo acerca daquela terra. Eles estavam vindo e já foram contando para o povo: ó, não vai dar, não vai dar, é ruim, Deus nos tirou do Egito e nós vamos morrer aqui, a terra está lá, é boa, é produtiva, mas não tem como entrar. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora aqueles que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, são maiores do que nós. Vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Vamos orar. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui na tua presença nessa noite, à medida que vamos à tua palavra. Essa noite, o tema é sobre vida cristã. Eu oro para que toda mentira da nossa mente seja quebrada, as fortalezas da mente sejam destruídas, os sofismas da nossa mente sejam dispersos. Penetra na nossa mente, penetra em nosso coração, para que possamos sair daqui, no fim dessa noite, mais parecidos com Jesus. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já contei um pouco dessa história, mas há alguns anos nós saímos de férias e fomos para uma praia, fomos para Maceió, eram nossas férias. Eu acabei ficando doente, fiquei internado, peguei Covid, fiquei muito tempo internado. Quando eu saí, ainda saí meio zonzo, caminhava meio mal, não tinha muita noção do que estava acontecendo. E a Janine aproveitou essa minha leseira e falou assim: nós precisamos ressignificar Maceió. Vamos ficar aqui mais um tempo. E a gente acabou ficando 4 meses lá. E ela falou: vamos alugar uma casa na frente do mar, pra gente, um lugar mais paradisíaco. E aí ela me levou para aquele lugar, ainda estava meio zonzo, quase como, sabe quando leva um vovozinho para lá e para cá? Eu sempre oro: Senhor, não me deixa chegar nesse estágio onde todo mundo manda em mim. Eu não quero chegar nesse estágio, ninguém vai mandar em mim quando eu ficar mais velho, em nome de Jesus. Eu vou dar as ordens até o fim, até o último dia. Deixa ligado esses aparelhos aí, ninguém toca. E aí ela me levou, e a primeira coisa que ela quis fazer, a gente chegou, largou as malas, ela falou: vamos entrar no mar. Primeira coisa, vamos entrar no mar, uma casa assim de frente para o mar, muito bonito. Vamos entrar no mar, porque lá naquela cultura, os locais, tudo que a gente precisa Para ficar bom, é um banho de mar. Ah, estou com dor de cabeça. Toma um banho de mar que passa. Eu estou com Covid. Tome um banho de mar que passa. Eu estou com qualquer coisa. Tome um banho de mar que passa. E a Janine foi nessa onda. Eu entrei. E eu entrei de óculos. Por quê? Desde meus 17 anos, eu sou obrigado a fazer tudo de óculos. Porque sem óculos, eu não enxergo absolutamente nada. Eu entro no mar, entro na piscina. Eu jogava futebol de óculos. Eu jogava futebol até o dia que eu engoli a bola. Daí depois eu parei de jogar futebol. E aí eu entrei, meio zonzo ainda, entrando, e uma onda muito forte bateu no meu rosto e pum, o meu óculos foi embora. Obviamente não achei mais o óculos, e a partir daí, o recém tinha chegado, ficou aquela coisa de Mr. Magoo. Quem é que lembra do Mr. Magoo? É muito antigo isso, né? Eu não consegui ver mais nada. Olha as árvores, que árvores, olha o mar, que mar, olha a areia, olha que bonito, as conchas, que concha, eu não vejo nada, só vejo um breu. E eu mandei fazer rápido o óculos, demorou 4 dias, e por 4 dias, a minha visão, eu tenho miopia e astigmatismo, então quem tem isso sabe que de longe você vê as coisas afuniladas, você vê tudo uma nuvem, você não enxerga nada, e eu por 4 dias não vi nada. Não enxergava, não desfrutava, não podia assistir um filme na televisão, não sabia quem vinha de longe, não sabia se era uma pessoa, se era um cachorro. Eu não conseguia comer, não conseguia cozinhar, porque as coisas ficavam meio longe. Não era legal, foi uma experiência ruim. Quando eu botei o óculos, aí a minha visão ficou perfeita, aí eu olhei. Ah, eu estou há 4 dias nesse lugar, agora eu vi como o mar é bonito. Agora eu vi como a costa dessa árvore é bonita. A história de hoje tem a ver exatamente com isso. Tem a ver, é uma mensagem sobre a importância de vermos a nossa própria vida como Deus vê. A história dessas pessoas é exatamente essa. Eles estavam se vendo como gafanhotos, como muito pequenos, diante daquele desafio. A minha oração é que até o final dessa noite você compreenda que a visão perfeita que vem de Deus, ela não é somente uma visão perfeita para as circunstâncias da nossa vida, mas ela precisa ser uma visão perfeita sobre como eu me vejo. Quantos sabem que bem agora você está vivendo a sua vida através das lentes do que você viveu no passado? Traumas, dores, decisões ruins, rótulos que foram colocados sobre você, e por isso você é desse jeitinho, coisa mais querida do mundo, porque muitos de nós, bem agora, estamos vivendo sob as lentes do nosso passado, com uma visão turva, se comparado à visão que Deus tem sobre nós. Esses homens, eles estavam assim, tem uma frase muito, mas muito corriqueira dos pregadores, é que eles eram escravos e Deus tirou esse povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E antes de detalhar um pouco mais esse texto, eu quero conduzir você a um pensamento. Eu preciso que você acompanhe e não perca nada, porque a Bíblia, ela começa, ou ela está pelo menos cheia de informações a respeito do caráter de Deus. Coisas como: Deus é um Deus de misericórdia. Um Deus de misericórdia é o fato de que Deus não nos dá o que merecemos, ou seja, merecíamos o juízo, e Deus não implica sobre nós esse juízo ou um castigo. Deus não nos castiga porque Ele é um Deus de misericórdia. São atributos do seu caráter. Deus é um Deus de graça, porque Ele nos dá coisas que não merecemos. Deus é um Deus de amor, não o amor humano, para citar 4 tipos de amor rápidos. O amor humano é um amor eros, o amor entre um casal, entre um e o outro, um amor conjugal. Esse é um amor humano. Aí tem o amor filial, que é o amor entre amigos. Você pode dizer para um amigo: eu te amo, meu irmão, tu é meu irmão. Mas esse amor, ele é diferente do amor de um casal. O amor storge, que é o amor familiar. Pense no amor que uma mãe tem por um filho. São amores profundos, mas não se compara ao amor que Deus tem por nós, que é o amor ágape. Não é um sentimento, mas sim uma decisão. Deus nos ama não por aquilo que fazemos para Ele, ou não por andarmos na linha. Ele ama porque Ele decidiu nos amar, e pelo fato de ter decidido nos amar, Ele está o tempo inteiro nos procurando e tentando fazer coisas boas para nós. Graças a Deus por isso. Senão a gente estava lascado. Vamos falar sério. Mas existe uma característica nos atributos de Deus, que às vezes é esquecida, é que Deus é também um Deus de princípios. Deus opera por princípios. O que são princípios? São regras de operação que levam a resultados prováveis. Exemplos bíblicos de princípios. Semear para colher. Princípio bíblico. Perder a sua vida para depois ganhar. Princípio bíblico. Humilhar-se para crescer. Princípio bíblico. Melhor é dar do que receber. Outro princípio bíblico. Mas hoje eu quero falar de um princípio bíblico, que é o princípio da exceção. O princípio bíblico, o princípio da exceção. E eu explico o que é o princípio da exceção. O princípio da exceção simplesmente diz isso: o que acontece com os outros não determina o que acontece comigo. O que acontece com os outros não determina o que acontece comigo. Perceba que não é uma declaração de arrogância. É uma declaração de distinção. Você não está dizendo que é melhor do que alguém. Você só está dizendo que é diferente de outra pessoa. E quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo que Deus é um Deus de exceções. O que é e como eu percebo isso? Quando Deus opera uma exceção, quando a lógica dizia que isso iria acontecer, quando todo mundo olhando dizia: olha, esse é o resultado final baseado nessas ações. E uma maneira de você entender o que eu estou dizendo, já de cara, é você olhar para trás na sua vida e perceber que em alguns momentos na sua vida você não tinha uma saída. As ações que você tinha tomado, ou as circunstâncias que a vida te trouxe até aquele momento, teriam um resultado óbvio. Mas em algum ponto, Deus abre uma porta. Em algum ponto, Deus colocou uma pessoa na sua vida. Em algum ponto, Ele operou um milagre onde não existia uma possibilidade, porque Deus aplica na sua vida o princípio da exceção. Porque você não é todo mundo. E Deus aplicou na sua vida o princípio da exceção. A Bíblia é um livro de histórias com exceções. E eu posso provar para você. Mulheres com 90 anos não podem ter filhos. Mas com Sara, Deus fez uma exceção. Um homem não pode erguer as mãos e abrir o mar no meio. Mas com Moisés, Deus operou uma exceção. Jovens não entram em uma fornalha pegando fogo e saem de lá ilesos, mas com Sadraque, Mesaque e Abdinego, Deus operou uma exceção. Um homem não entra em uma cova com leões selvagens famintos e sai de lá para contar a história, mas com Daniel, Deus operou uma exceção. Um adolescente não entra em uma batalha com um guerreiro experiente e gigante com uma pedra na mão e sai vivo para contar a história, mas com Davi, Deus operou uma exceção. Homens não morrem em uma cruz, ficam 3 dias mortos e depois ressuscitam, mas com Jesus, Deus operou uma exceção. Isso significa que se Deus pode fazer isso na vida de Sara, na vida de Moisés, dos meninos hebreus, de Daniel, Davi e Jesus, Ele pode fazer também na sua vida. E a Bíblia fala algumas coisas interessantes sobre nós, e lembrem, o título dessa mensagem é Visão Perfeita, e a ideia até o final dessa noite é mostrar para você que Deus tem uma visão perfeita a seu respeito, e que não necessariamente é a visão que você tem a respeito de si mesmo. A Bíblia fala sobre nós, o tempo inteiro nós somos chamados e comissionados, e a Bíblia diz que nós somos exceções aqui na terra. Nós não somos todo mundo. Aquelas pessoas que renderam a sua vida a Cristo, que depositaram a sua esperança em Jesus. A Bíblia tem adjetivos a nosso respeito, que deixam claro que nós somos exceções. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, se existe alguma coisa que a Bíblia não fala a nosso respeito, é que nós somos normais. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala: cara, tu não é normal, sério. Tu não é normal. A Bíblia usa adjetivos a nosso respeito do tipo: você é o sal da terra, você é a luz do mundo capaz de mudar essa geração, você é escolhido, Você é separado, você é uma geração eleita, você faz parte de um sacerdócio real, você é ungido, pausa, você é predestinado, você é protegido, você é abençoado. Repetidas vezes a Bíblia fica mostrando quem eu sou. E eu quero lembrar você que Deus é intencional em tudo que Ele faz. E se Ele é intencional em tudo que Ele faz, em tudo que Ele fala, a pergunta é, por que repetidas vezes Ele precisa dizer quem eu sou? Quando eu era criança, eu cresci, o meu ministério passa por precisar falar em público. Esse é o meu ministério. Tem muitas coisas que eu faço, e é engraçado que eu trabalho muito, há muito tempo, há muitos anos, e agora está todo mundo dizendo para mim, ah, pastor, que legal que tu está trabalhando. Eu falei, ah, sério, estou 10 anos trabalhando, e agora que eu estou mostrando na internet o que eu estou fazendo, vocês acham que eu estou trabalhando? É aquela máxima, se não foi filmado, se não está na rede, não aconteceu. Mas desde novo, eu sei que Deus tem um chamado na minha vida, e esse chamado passaria pelo palco, por falar em público, coisa que eu nunca gostei, sempre, na verdade, odiei. Essa é uma parte desafiadora do meu ministério, e eu mostro para você onde começou isso tudo. Eu era uma criança, cresci numa igreja batista, não tinham muitos membros, é uma comunidade muito amorosa, mas todas as crianças daquela pequena comunidade, sempre que tinha algum evento, eles precisavam participar. Então, no teatro, por exemplo, eu fui tudo. Eu comecei com ovelhinha, depois subi e fui cavalo, e depois eu fui pastor de ovelhas, até chegar ao topo dessa cadeia que é José, o pai de Jesus. No teatro, sempre nós tínhamos que participar. Eu fiz jogral, ninguém nem sabe o que é jogral. Jogar é uma coisa muito esquisita. É muito esquisito. Depois você procura na internet. Eu não vou explicar isso. Eu cantei solo, dueto, trio, quarteto. Cantei na banda. Cantei isso tudo. Eu dancei, gente. Graças ao Senhor, essa filmagem foi perdida na história. Ainda bem que era street dance, não era aquelas danças. Se fosse aquilo, eu tava lascado. Não, morreu aqui. E aí, tinha essa peça de teatro, que era um dia muito especial sobre os personagens bíblicos. E eu preciso lembrar você que toda vez em uma igreja, o roteirista é a irmãzinha, a professora do Kids. E aí eles pensaram naquele dia que seria legal criar uma Bíblia muito grande lá na frente do púlpito da igreja, e que lá de trás sairiam personagens bíblicos. Escolheram para mim Davi. E por algum motivo, a figurinista, que era uma tia da igreja, não tinha nada para fazer, sem internet, e ela decidiu que o figurino do menino Davi era uma saiazinha curta, branca, assim, e um pano branco atravessado. Até hoje eu fico pensando. Então, eu era uma criança de talvez 10 anos, seminu, com uma mini saia e com um negócio assim atravessado. E a cena é essa. Saio de trás da Bíblia com uma harpa gigante, cantando uma música e um salmo de Davi. Eu lembro como se fosse hoje, com sandálias amarradas até o tornozelo. Vocês estão conseguindo imaginar essa cena? Até a panturrilha. E eu lembro de ter errado toda a música. Eu cantei a última parte primeiro, cantei o meio, gaguejei, chorei. E eu fiquei traumatizado. E como depois de experiências como essa, eu prometi para mim mesmo. Eu nunca mais na minha vida vou subir num palco. Eu nunca mais vou pegar um microfone na minha frente. Porque era assim que eu me via. As experiências da minha vida me levaram a tomar uma decisão a meu respeito. Só que em algum ponto da minha vida, Deus veio até mim e disse, não. Eu vou te dar uma visão perfeita sobre o plano que eu tenho para a tua vida. Tu pode até não gostar, tu pode até ser meio traumatizadinho com isso. Mas quer saber de uma coisa? Esse é o meu plano para ti. Tu vai subir no palco, vai pegar no microfone. E mesmo tu sendo quem tu és, eu vou te usar para isso. A pergunta é, por que repetidas vezes ele precisa dizer quem eu sou? Porque ele quer que eu substitua quem eu penso que sou sobre quem ele sabe que eu sou. As pessoas ainda não conhecem a si mesmas tão bem quanto Deus nos conhece. Quando Deus chega até Gideão, porque ele tem uma missão grande para Gideão, ele está malhando o trigo no tanque onde prensavam as uvas. Essa informação é importante para mostrar que ele estava escondido. Numa época de guerras, ele está com medo dos inimigos. Ou seja, podemos presumir facilmente que Gideão é um covarde naquela cultura. E sabe como Deus chega até Gideão? A primeira coisa que ele fala para Gideão: Gideão, você é um guerreiro valoroso. Ué, o cara é um covarde? Você é um guerreiro valoroso. É por isso que Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: porque como o homem ou como a mulher imagina no seu coração, assim ele é. Como você se imagina, como você se vê no seu coração, assim você vive. É por isso que muitas vezes eu sei que muitos de vocês, vivemos de maneira coerente como nós nos vemos. Se eu me vejo de maneira distorcida e limitada, eu vivo dessa maneira. É por isso que eu encontro no meio do caminho pessoas vivendo relacionamentos abusivos e não conseguem sair, porque não se enxergam como Deus se enxerga. Não se amam como Deus se ama, como Deus os ama, não se valorizam. Eu converso o tempo inteiro no gabinete com meninas bonitas e inteligentes, e o tempo inteiro elas estão dizendo: eu não sou bonita o suficiente, eu preciso fazer alguma coisa na minha aparência para melhorar, eu não sou inteligente o suficiente. Eu converso com homens que venceram na vida, que trabalham, que construíram coisas, que passaram numa faculdade, que estudaram, e eles não se sentem merecedores daquilo que Deus traz para a sua vida. E esse é o motivo que o tempo inteiro Deus precisa aparecer para nós e dizer quem nós somos, e não a partir da nossa experiência e daquilo que nós achamos, não do que a sua mãe falou, não do que o seu pai falou, não do que as suas experiências te trouxeram, mas sim do que Deus falou a seu respeito. E o nosso inimigo, o nosso adversário joga com a nossa, ele sempre vai jogar para dois lados, para dois extremos. Ou com arrogância. Arrogância é quando eu penso que eu sou mais do que de verdade eu sou. Ou com a inadequação, é quando eu penso que eu sou menos do que eu sou. A minha oração é que até o final dessa noite você tenha o equilíbrio de saber de fato quem você é para Deus. Você tem uma visão perfeita a respeito da sua vida. Se é verdade que Deus tem um plano para a cidade, se é verdade que Deus quer usar a sua vida, o primeiro passo é saber quem você é para Deus. Algumas vertentes religiosas exageram sobre quem nós somos e partem para uma arrogância do tipo: você é a última bolachinha do saco. Você precisa determinar e Deus tem que te obedecer. Afinal de contas, você é um general, você é um rei, é você quem dá as ordens e coloca Deus contra a parede. Alguém já viu um discurso como esse? Fuja. Outras vertentes completamente opostas, e algumas vezes, eu acredito que inocentemente, com medo dessa arrogância, falam: você não é ninguém, você é um pobre coitado, você está respirando nesse mundo e roubando o ar de alguém, morra, infeliz. A minha oração é que hoje nós possamos compreender quem diz que nós somos, o que a Bíblia fala a seu respeito, nem num extremo, nem no outro extremo, exatamente como Deus me vê. E agora vem a bomba, porque essa é toda a introdução. Agora vem a parte importante da pregação. E eu começo agora a me encaminhar para o final. Falta mais 1 hora e 30 minutos. Vai ser rápido, eu estou brincando, gente. Agora vem a bomba. É por isso que eu acredito que quando o inimigo, nosso adversário, não consegue mudar o que pensamos sobre Deus, ele tenta mudar o que pensamos sobre nós. É muito difícil para o inimigo dissuadir o seu pensamento a respeito de Deus. E é muito fácil ele manipular o que você pensa a seu próprio respeito. Você não é bom o suficiente? Você não estudou o suficiente? O quê? Você falhou ali atrás? Não, com você Deus não pode contar para algo tão grande ou algo tão santo. O tempo todo o nosso inimigo, o nosso adversário tenta nos dissuadir sobre a nossa incapacidade. E a minha oração é que você compreenda hoje, definitivamente, o que Deus pensa sobre você. Amém? Maurício, essa mensagem não tem nada a ver comigo. Eu tenho uma boa autoestima. E aí vem outra frase: não é porque você tem uma boa autoestima que você esteja pensando certo sobre si. Não é porque você tem uma boa autoestima que você esteja pensando certo sobre si. O texto. Deus tira o povo da terra prometida. Ele tira o povo do... Deus tira o povo do Egito e conduz até a terra prometida através de Moisés. Com uma promessa. A promessa é essa. Vocês vão ir para uma terra onde a agricultura é boa. O texto diz, é lá que mana leite e mel. É um lugar muito bom. Por conta própria, Moisés manda 12 espias investigarem a terra. 10 deles voltam com um relatório negativo. E eles dizem, tudo que Deus disse que nós encontraríamos estava lá, mas tem um detalhe, nós vamos ter que lutar para conquistar essa terra. Preste bem atenção. Eles têm uma promessa, mas eles vão ter que lutar para conquistar e possuir essa promessa. A única maneira que eles têm de conquistar essa promessa é... lutando e derrubando a oposição. Algumas pessoas, para conquistarem os planos de Deus na sua vida, vão passar por um desconforto pessoal. Vão precisar sair de uma zona de conforto e mudar áreas da sua vida. Isso é inevitável. Para que você absorva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, é necessário fazer guerra. Mas eu preciso mostrar para você onde está essa guerra. O texto diz, vimos também os gigantes. Os gigantes estão lá. Diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então percebam, eles não viram somente os gigantes na terra, mas eles viram a si mesmos como gafanhotos. Na maior parte das vezes, quando nós estamos falando de Deus, os desafios não são os gigantes lá fora. Porque... no fim das contas, quem vence batalhas é o nosso Senhor. Agora, uma responsabilidade nossa é lidar com os gafanhotos na nossa mente. Perceba isso. Eles estão diante da terra prometida, uma terra nova, uma terra linda, e eles não vão entrar, e não é por causa dos gigantes lá na terra. Eles não vão entrar por causa dos gafanhotos na sua mente. Eles se enxergam menores do que Deus os enxerga. Quando eu era criança, um grande evento é quando o pastor vinha jantar na nossa casa. E daquela vez, nós íamos receber a visita do nosso pastor, e a minha mãe arrumou toda a casa e fez uma comida... Isso é naquele tempo. Hoje em dia, nem convido o pastor para jantar na casa deles. E a minha mãe estava cozinhando uma comida que eu sempre amei, até hoje eu amo. É a comida que eu mais amo que a minha mãe faça, que é lasanha com salada de maionese. Deus o livre, para jantar esse negócio agora. Assim. Uma lasanha de frango, assim, bem fofinha, com bastante queijo, sabe? E aí, ela estava cozinhando de tarde, eu estava ali ajudando ela. Eu era uma criança, talvez 9 anos ou 10 anos no máximo. E ela disse... e aí ia vir o pastor nos visitar, pastor Rubens Messias, junto com a família dele, 2 filhos. Eu estava animado com aquilo, ia comer lasanha com salada de maionese de noite. Eu comi demais, eu já sei. Aí a minha mãe olha para mim e fala assim, filho, hoje o pastor vem aqui e na hora do jantar tu vai fazer a oração. E eu imediatamente me apavorei, falei, não, eu não vou fazer a oração. E a minha mãe... com muita suavidade, sem muita expressão, olhou para mim e falou assim, vai fazer sim. E eu sabia, porque eu conheço a minha mãe, que seria impossível mudar a opinião dela. Impossível. Então o tempo passou, e quando chegou perto da noite, com muito medo, eu fui dormir, eu fui pro quarto, deitei e fingi que eu estava dormindo. E a minha mãe veio e falou, filho... vamos lá, o pastor chegou, ah, mãe, eu estou um pouco ruim, eu estou com muito sono, morrendo de fome, o cheiro da lasanha no forno entrando na minha mente, filho, é a comida que tu gosta, não mãe, eu estou com muito sono, e eu não fui, a terra prometida estava ali na sala de jantar, e por causa dos gafanhotos na minha mente, eu não consegui desfrutar, muitos de nós não desfrutam, da terra prometida que Deus tem para nós. O que é essa terra prometida? É vivermos na íntegra vontade de Deus para nós. Você sabe que eu não estou falando de carro e casa e fortunas, né? Sabem disso, né? A altura desses 10 anos sabe que não é disso que eu estou falando. A terra prometida é você viver no centro da vontade de Deus. É você acordar de manhã e falar, eu sou geração eleita. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal dessa terra. quem eu vou impactar hoje pelo poder do Espírito Santo através da minha vida limitada e complicada se não fosse por Jesus. O povo não entra na terra prometida não porque viram Deus errado, mas porque viram a si mesmos de maneira equivocada. Você precisa pensar nisso, que toda vez que você embarca numa jornada com Deus, toda vez que você se envolve, existem temporadas que Deus nos chama para fazer algo. Nós estamos exatamente nesse ponto agora. A história está passando na nossa frente. Me escute. Desde que nós tínhamos 15 pessoas há 10 anos, eu tenho dito, nós seremos milhares. Eu sei porque em oração o Senhor tem falado ao meu coração ao longo dos anos, nós já somos milhares. Agora eu sinto exatamente isso no meu espírito, que Deus diz, eu vou enviar mais pessoas para todo o estado. Nós estamos diante da história, não por causa da maior enchente, da maior catástrofe climática da história do estado e talvez da história do nosso país, não por isso, mas é porque nesse exato momento eu, que achava que as pessoas culpariam a Deus por causa da catástrofe, tenho falado com centenas de pessoas e surpreendentemente todos estão com seus corações abertos para Deus, todos querem receber uma oração, todos quebrantam o seu coração quando você impõe as mãos e ora por eles, você entra numa casa. E por que isso? Porque até ontem as pessoas achavam que a igreja estava interessada no dinheiro do bolso deles, agora uma igreja gaúcha se levantou e as pessoas sabem que o que nós estamos interessados é na alma deles, é no coração e na salvação deles. Por isso as pessoas virão, e se as pessoas virão, será através da sua vida, será através da minha vida. E em momentos como esse, Deus nos chama para ajustarmos a nossa visão, ter uma visão perfeita a respeito de quem você é. Porque se você não tem uma visão perfeita a respeito de quem você é, você vai viver conforme você se enxerga, segundo Provérbios 23:7. Vocês estão comigo? Por isso, no final dessa noite, nós precisamos sair daqui vacinados, com um contrato fechado com o Senhor, onde nós vamos dizer, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou para Deus. Chega de ouvir mentiras, chega de viver arrastando a minha vida, chega de viver com culpa. Deus está falando com alguém aqui hoje, chega de viver na culpa, chega de viver arrastando a minha vida, de domingo em domingo. É hora de você se levantar, ouvir da boca do Senhor o que Ele pensa sobre você. E aí você vai dizer, Maurício, mas é só essa história na Bíblia? Não. Números 13 não é um caso isolado na Bíblia. Muitas vezes, quando Deus chama alguém na palavra de Deus, Ele precisa mostrar para essa pessoa que Deus o chamou de propósito e para um propósito. Falamos de Moisés, quando Deus vai até Moisés, é o cara que libertou o povo, é o cara que abriu o Mar Vermelho, é um cara, um grande profeta, um grande legislador, um grande líder. Mas quando Deus fala com ele, no meio da sarça ardente, e diz, Moisés, vai e fala com o faraó, liberta o meu povo. A primeira coisa que Moisés fala, Deus, eu não sei falar direito, eu sou até meio gago, eu não sei falar direito. Quando Deus vai até o jovem Jeremias, um profeta que profetizou naquela geração, a primeira coisa que Deus diz, eu vou te usar, Jeremias, e a resposta de Jeremias é, eu sou muito jovem, eu não tenho experiência para isso. Quando Deus vai até Gideão, a história que eu acabei de contar, e fala com ele, eu tenho um plano para a tua vida, ele diz, mas presta bem atenção, eu faço parte da menor tribo de todas as tribos, e dessa tribo eu faço parte da menor família, e da menor família eu sou o menor. Gerações inteiras de pessoas foram influenciadas pelo ministério desses homens, e você vai ver Deus chegando até eles, tentando convencê-los da sua adequação. É o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer usar você na sua família. Deus quer usar você nos seus negócios, onde você está inserido. Deus tem um plano para todos nós nesse momento. A história está passando e daqui a alguns anos vão perguntar, o que foi que vocês fizeram com aquele grande momento, aquela grande oportunidade? O que vocês fizeram, Brasa Church? E eu quero responder, eu sei quem eu sou, eu sei como Deus me vê, eu vi como Ele me viu, e por isso eu cumpri todo o propósito de Deus na minha vida. Eu não quero morrer velho, arrependido das coisas que eu não fiz, não eu. E se por um acaso eu tiver uma igreja comigo que vai morrer arrependida das coisas que não fizeram, eu não terei cumprido o meu propósito nessa terra. Por isso hoje, desperte, busque a visão perfeita de Deus para a sua vida. Não viva aquém do que Deus tem para a sua vida. De tempos em tempos, Deus precisa ajustar a nossa visão. Há 10 anos, quando nós começamos, eu entrei no seminário com 18 anos. Eu estou agora com 47. A Brasa Church, quando eu comecei, eu tinha 37. Qual é a primeira coisa que eu pensei quando eu vi todo mundo? Sou velho demais para isso. A segunda coisa, eu entrei no seminário com 18, e agora só 20 anos depois, você precisa se colocar no meu lugar, 20 anos depois, agora eu estou exercendo o ministério, e eu pensei, o tempo já passou para mim, eu perdi a oportunidade. Terceira coisa que eu pensava, quem vai querer ouvir o que eu tenho para dizer? Quarta coisa que eu pensava, tem muita gente bem melhor para fazer isso do que eu. Quinta coisa que eu pensava, eu nem quero fazer isso mesmo, eu não gosto de falar em público. Agora, em algum momento, Deus veio até mim, como foi a Moisés, como foi a Jeremias, como foi a Gideão, e disse, eu tenho um plano para a tua vida, e você é o meu valente e valoroso, e quando tu subir lá e pregar a palavra, e as pessoas vão ver que de fato tu não é a melhor pessoa para fazer isso, eles vão ver, só pode ser Deus, só pode ser Deus na vida desse Josnel, só Jesus pode usar alguém como eu, e de tempos em tempos Deus precisa vir a sua vida e a minha vida e mostrar que Ele nos chamou e nós somos adequados para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Bem agora, algumas oportunidades se abriram, portas, situações, eu preciso saber para passar por isso, para viver o que Deus tem para a minha vida. Se o gafanhoto na minha mente vai vencer o gigante lá fora, aqui começa a batalha. Os israelitas podiam ter experimentado a terra prometida, se eles tivessem tido uma visão perfeita sobre as suas vidas, que eles eram amados, que não era pela força do braço deles, que eles só precisavam obedecer. Deus já tinha liberado a palavra, eles só precisavam obedecer. E o segredo de Moisés, de Jeremias e de Gideão é que eles vão até Deus com as suas inadequações e falam, eu não estou vendo isso que tu vê, eu tenho medo, eu não me sinto capacitado. Eles vão até Deus, o único que pode responder de maneira correta quem nós somos. Termino com isso. Duas observações sobre esse texto. Duas áreas que nós precisaríamos ter uma visão perfeita antes dessa noite terminar, baseadas nesse texto. Primeira delas, sobre a sua identidade. Eles falam, éramos como gafanhotos aos nossos olhos e aos deles também. Eles são gigantes e nós pequenos. Eles achavam que a sua diferença era a sua deficiência. Escute bem, a sua presença nesse planeta tem um propósito. Ainda que a concepção, quando seus pais descobriram que estavam grávidos de você, ainda que tenha sido uma surpresa para eles, não foi uma surpresa para Deus. Deus criou você de uma maneira clara, com um propósito claro, para essa terra. Ele criou você com essa personalidade, Ele criou você com esses dons, Ele criou você com esses talentos, Ele criou você com essas habilidades, com o seu propósito em mente. Ou seja, a sua diferença não é a sua limitação, a sua diferença não é deficiência, a sua diferença é o seu destino. Isso ficou bom, fui eu que escrevi, pode botar meu nome lá. A sua diferença não é a sua deficiência, a sua diferença é o seu destino. Quando Davi chega para lutar contra o gigante, ele chega com uma pedra, e um estilingue na mão. Os caras tentam dar para ele uma armadura e uma espada. E ele fala, não vou me adequar a isso aí. E eles estão olhando, acreditando que o estilingue na mão daquele jovem franzino é a sua deficiência, mas na verdade é a sua habilidade. Foi por isso que Deus o chamou. Aí ele gira, toca a pedra na testa do gigante, ele cai, corta a cabeça deles, e aí vem o povo para dizer assim, claro que ele venceu, ele estava com um estilingue. Vocês já viram isso, né? Vocês já viram essa história? A sua diferença não é a sua deficiência. Primeira coisa que você precisa mudar hoje sobre a sua identidade, quem você é. Segundo, para terminar, sobre as exceções ou sobre os milagres que Deus quer fazer na sua vida, no seu futuro. Escute o que fala Números capítulo 14, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés, num tom irritado, num tom sem paciência, Deus está falando com Moisés a respeito do povo e do relatório desses 10 espias. Ele diz, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará em crer em mim? Apesar, preste bem atenção, apesar de todos os sinais que realizei entre eles, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles, Deus estava dizendo, como podem duvidar do que eu posso fazer no futuro, se quando você olha para o passado, você vê tudo o que eu fiz? Olhe para a sua vida, como você pode ter insegurança com o futuro, se quando você olha para trás, você vê a mão de Deus em tudo, se Ele foi fiel, se Ele cuidou de você, e Ele estava no seu passado, certamente você pode confiar que Ele vai estar no seu futuro. Ele estava dizendo para o povo, eu não libertei, eu não conduzi, eu não alimentei, então por que duvidam agora, que eu farei isso nas suas vidas? Os milagres do passado podem produzir fé para o nosso futuro. Eu quero terminar falando com alguém que está aqui numa temporada difícil da sua vida. Eu quero te encorajar, olhe para trás, veja a mão de Deus durante a sua jornada, perceba vários momentos em que Ele esteve ao seu lado, em que Ele cuidou dos detalhes, em que Ele abriu uma porta onde não tinha, quando Ele enviou um consolo através de alguém que você não imaginava, quando você recebeu alguma ligação, quando você recebeu alguma proposta, perceba o cuidado de Deus por toda a história do seu passado. Essa é a informação suficiente que você precisa para ter fé no seu futuro. Termino com essa frase. As pessoas dizem que a fé é ilógica, mas quando eu olho para o meu passado e tudo que Deus fez, ilógico é não ter fé que Ele fará outra vez. E escute, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar, Ele tem um plano para a sua vida. E a minha oração é que você receba hoje, por fé, a visão perfeita de Deus na sua vida. Não viva mais sob as lentes de tudo que aconteceu, não viva mais sob as lentes de tudo que disseram para você, não viva mais sob as lentes do rótulo que colocaram na sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. A partir de hoje, peça para Ele a visão perfeita que Ele tem a seu respeito e desfrute de uma vida íntima e profunda com o Senhor diariamente.